Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
Nessa segunda-feira, nossa pauta é cultura. O Núcleo Educacional, Cultural e Esportivo da Loja Maçônica em Angra está iniciando mais uma edição do Projeto Futuro. A ação, viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura em Angra e tem o apoio das lojas maçônicas Almirante Tamarandé e União e Vitória, as duas atuantes na nossa cidade.
Nesse momento, o Projeto Futuro oferecerá aulas gratuitas de artesanato e musicalização na sede da loja maçônica Sesc Centenário, lá no Parque das Palmeiras. O projeto tem apoio privado também, além de recursos da Lei Pública de Incentivo. As inscrições ocorrem pelo site do núcleo Nesses, que é o nesses.com.br, e o público-alvo são crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos. São 4 turmas de artesanato, com a primeira turma na chamada Casa Amarela, lá no Camurim Pequeno, sob a coordenação de Gustavo Valente, e no Palácio Maçônico, na rua Délio Gomes Ferreira 357, no Parque das Palmeiras, as aulas de musicalização com o maestro Moacir Saraiva. Nós vamos conversar com o Miguel Alves, que é mais conhecido pela fotografia, né?
Pois é.
Mas é também um dos coordenadores do NESC e também com o maestro Moacir Saraiva. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Uma alegria, uma satisfação recebê-los. Bom dia, Miguel. Bom dia, Moacir.
Bom dia.
Você pode participar ao vivo da nossa conversa aqui pelo WhatsApp 3365-1588 e também lá no nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo. Então, se você quiser fazer perguntas, comentários, fique à vontade. Miguel, eu queria perguntar como é que surgiu essa iniciativa, né, do Projeto Futuro. A gente tem um cartaz aqui, a Aline vai tentar mostrar para a câmera. Como é que surgiu essa iniciativa do Projeto Futuro? Qual o objetivo de vocês?
Isso aí começa com uma tomada de consciência.
Sim.
Da parte dos membros da loja maçônica Sesc Centenário durante a pandemia.
Correto.
Em que nós estávamos todos trancados em casa, pensando o que vai acontecer, e aí a gente começou a pensar qual era a nossa função na sociedade como instituição maçônica.
Uhum.
E chegamos à conclusão que nós tínhamos um trabalho de filantropia muito interessante, muito forte, mas que esse trabalho, no fundo, era apagar incêndio, porque nós ajudávamos, assim, pessoas com fome, cesta básica.
Sim.
Pessoa com problema de saúde, tentar arrumar alguém para ajudar.
Consulta.
Caiu, quebrou a perna, arrumou uma cadeira de roda. E isso aí é pontual. A cesta básica acaba e a fome continua, né?
Verdade.
Então a gente se reuniu, quando começaram as nossas reuniões de novo depois da pandemia, trouxemos esse pensamento para o interior da loja e chegamos à conclusão que a forma mais efetiva realmente de ajudar a sociedade, nós temos uma nossa função também é essa, era na educação. Porque a educação permitiria que a pessoa que beneficiasse o nosso projeto, de repente criasse ferramentas para que ela própria pudesse prover a cesta básica para a casa dela.
É o famoso ensinar a pescar e não apenas dar o peixe. Dar o peixe também é importante, mas ensinar a pescar é importante.
É um processo complicado, é difícil, a gente está no princípio, estamos experimentando como fazer, já fizemos um ano.
Sim.
Foi muito interessante em termos de aprendizado e esse é o segundo ano. Infelizmente a gente conseguiu aprovar também na Lei de Incentivo à Cultura. E agora a gente está colocando em prática aquilo que nós aprendemos no primeiro ano.
Correto. Eu até coloquei essa pergunta aqui no roteiro para fazer o senhor mais na frente, mas já que o senhor tocou nesse assunto, vou fazer já. A maçonaria, né, um colegiado de homens e mulheres, costuma fazer ações sociais, como o senhor falou, ações pontuais, né, ações assistenciais. Isso a vida toda é da natureza da maçonaria, esse tipo de solidariedade. Mas essas doações, essa ação às vezes era feita em segredo, né? Não tinha muita publicidade. Por que mudou essa chave para fazer o Projeto Futuro, abrir o Palácio Maçônico? Onde que mudou esse pensamento?
A maçonaria no seu início era secreta.
Isso.
Uma questão de sobrevivência dos próprios meios. Você vê, os valores da maçonaria são igualdade, fraternidade e liberdade.
Verdade.
São valores que na Idade Média eram perseguidos, né?
Sim.
Na época dos poderes absolutos, não interessava
não tinha
igreja,
liberdade, nem igualdade.
Nem a igreja, isso se desenvolvesse. Com o passar do tempo, ela virou discreta. Hoje nós existimos, nós temos sede própria, temos CNPJ, mas essa cultura ficou, essa discreção. E essa discreção, ela não é boa para a gente, no sentido de que cria polêmicas, cria esses caras, quem são esses caras que frio, não
dominar o mundo.
Porque tem uma distância entre as pessoas. Estão
dominando o mundo, adoram o diabo, entram pra maçonaria pra ficar ricos. A gente escuta.
Ah, ainda bem que foi ele quem diz.
É. Não, mas é verdade. A gente escuta isso. Que culpa é nossa, porque a gente, na nossa descrição, que é cultural, da própria maçonaria, a gente permite que isso aconteça.
Só fazer um plus aqui, da última vez que nós estivemos aqui com os representantes, os ouvintes mandaram muitas perguntas.
Sim, as perguntas
tiraram muitas sempre. Dúvidas, na verdade eles lavaram a alma, né? Perguntaram tudo que tinham de dúvida, na verdade foi quando aquele monumento foi colocado ali aqui da banda, né?
Isso.
Foram feitas várias, foi até muito interessante, a gente desmistificou e desmentiu muitas coisas, né? A respeito que, na verdade, era uma pura lenda, digamos assim.
É lenda,
né?
A gente está ali para estudar, para se melhorar como pessoas, não é uma religião, a gente não tem nenhum culto, aceita todas as religiões, inclusive, é extremamente aberta, e o nosso motivo é melhorar como pessoas, né, cara? E poder, com os nossos conhecimentos, ajudar os outros.
Né? Deixa eu virar a chave aqui para conversar com o maestro Moacir Saraiva, porque uma das... os cursos, né, oferecidos, chamar de curso, porque é isso mesmo, né, o curso de musicalização. Os alunos devem ter mais de 10 anos, terão contato com instrumentos de percussão, aulas de canto, orientações de consciência ambiental, com a transformação de objetos que iriam parar no ambiente, né, virariam lixo, e foram transformados em tambores, flautas, reco-reco, entre outros. O maestro Moacir Saraiva dispensa apresentações. Maestro, no ano passado o senhor estava também na iniciativa?
Sim, participei, né, da primeira turma, né, e agora continua, né?
E qual a avaliação da primeira turma?
Olha, a gente teve resultados bons. Assim, a gente conseguiu chegar no final do ano, com alunos tocando flauta, a gente conseguiu fazer umas apresentações ali no próximo do Natal ali, inclusive fizemos algumas apresentações lá na loja maçônica mesmo. Cara, então a gente tinha vários alunos já tocando pífano.
Legal.
Alguns começaram a se aprofundar mais alguns em instrumento. A gente teve dois alunos que se destacaram, inclusive eles ganharam pela participação deles, pela assiduidade, pela dedicação. Um ganhou um violão, outro ganhou um violino.
Ai, que legal. Violino?
É. Sim, sim.
Uau.
E aí o que acontece? Eles hoje, até por apoio da Secretaria de Cultura, que a Secretaria de Cultura, né, ela foi, né, muito importante nessa coisa da enquadração do projeto.
Da lei de incentivo, sim.
Então o que acontece? Né, eu consegui um horário ali no meu expediente com a Secretaria de Cultura, que eu trabalho lá também, né? E esses alunos agora estão tendo uma aula individual, bem, gratuito também, né, com esse apoio da Secretaria de Cultura, para poder progredir mais no instrumento, se tornarem grandes instrumentistas. Então a gente conseguiu um resultado legal, um resultado muito bom. Porque assim, o que é a musicalização básica, né? Mas é legal a gente explicar isso. Assim, a pessoa tem o direito, quando a gente fala assim, aprendizado musical, ele não é uma obrigação ou um privilégio, ele é um direito. E de repente a escola deveria proporcionar, em muitos lugares até proporciona. E assim, cara, o que é a musicalização básica, cara? É você poder, você dar meios, ferramentas para o aluno, para a pessoa que está lá, dela exercer sua música, cara, de forma satisfatória para si mesmo. Porque tem muita gente que quer cantar e acha que é desafinado, como se isso fosse uma condição, e não é, a pessoa trabalha isso. Aí a pessoa quer tocar um chocalho, vê ali, tá na roda de violão, alguma coisa assim, pô, queria aprender a tocar um chocalho, pô, mas não sabe, eu não tenho ritmo, eu não sei o que. Então, essas ferramentas básicas é o que a gente fornece ali pros alunos, para desenvolver o pensamento musical deles, desenvolver sua musicalidade interna e poder interagir com diversos instrumentos de percussão básicos, alguns instrumentos melódicos também básicos, cara, que ela consiga sair dali. Exatamente, eu tô numa rodinha de violão, pô, cara, tem um chocalho aqui no bolso, pô, posso participar, posso tocar um reco-reco, posso tocar um triângulo. E a pessoa também pode fazer esses instrumentos com o próprio material que ela descarta. Uhum. Isso é um trabalho que eu faço já há muitos anos, desde que eu trabalhava em algumas escolas particulares aqui de Angra, que é uma ação chamada Transforme Seu Lixo em Música. Então, essa ação, Transforme Seu Lixo em Música, ela já rendeu apresentações, ela foi um trabalho que foi muito, muito feito por 4 anos dentro de escola, tá? E que se espalhou bastante, já teve cursos e tudo. Então, é um trabalho de conscientização que você, antes de você pegar assim, você imaginar uma coisa dessa aqui de sabão líquido.
Mostra aqui, né? Mostra aqui, acho que essa câmera é melhor.
Isso.
Tem uma câmera aqui para quem tá no YouTube, quem não está, eu vou descrever. É um vasilha de sabão líquido, né? O sabão de lavar roupas líquido.
Então esse daqui, ele poderia ter ido no lixo.
Sim, claro.
Só que esse daqui, ele, eu transformei ele no kit pedagógico, que eu levo, isso aqui eu posso levar para uma sala de aula e atender 6 pessoas. Então aqui dentro eu tenho
um cano de PVC.
Cano de PVC.
Dá focar.
Inclusive foi onde
sobra a disposição.
Não, e foi tudo assim, na verdade, essa história do cano foi onde tudo começou. Né? Né? Quando o Miguel viu eu fazer esse trabalho com a flota aqui, não, você vai dar aula pra gente. Então aqui.
Menino do céu, daqui a pouco ele tinha uma churrasqueira daí de dentro, olha o tamanho. Tá.
Então aqui, ó, eu tenho um kit aqui. Tá, tudo coisa que a gente poderia jogar fora. Né? Eu tenho um aquário. Tá, cara, todo assim, todas as 2 em 2 semanas eu um desse aqui podia ir pro lixo. Já tenho aqui o chocalinho. Eu tenho aqui, cara, com resto de poleiro de passarinho, cara. Eu tenho uma parte com água. Aqui com coisa de. Pô, de leite fermentado. E mais a tampa, eu tenho a gogô. Aqui com cano também eu tenho reco-reco.
Gente,
cara, isso aqui era tudo material que seria jogado fora. E por último, né, essa própria vasilha aqui, cara, eu tenho a zabumba.
Impactado.
Então aqui, isso aqui eu carrego um kit pra sala de aula, cara, coisinha pequenininha que dá pra atender 6, 7 pessoas.
E a flauta?
A flauta.
Fora a flauta.
A flauta aqui, ó, fala bonito, tá? Ó.
Pra quem tá só no dial, gente, é um cano de PVC. É, né? Um cano que sobra de construção, você vai fazer uma reforma na sua casa e joga aquele pedacinho fora, aquele pedacinho virou uma flauta. Agora, aqui com o professor Márcio.
As aulas são de graça.
Gente, eu tô chocada.
É.
Então, pessoal, aproveitem, porque você tá tendo 2 aulas por semana de graça para aprender a fazer os instrumentos e aprender a tocar.
Você aprende a fazer e aprende a tocar.
Sim. É, porque você imagina, né? Você tem, você imagina, por exemplo, um ritmo como samba, sim, né? As pessoas vão aprender o ritmo. Então elas vão aprender todos os instrumentos que você usa para tocar um samba. Então elas vão aprender o samba no chocalho, vão aprender o samba no tambor, vão aprender o samba no reco-reco. Então, exatamente isso é o desenvolvimento da musicalidade, da musicalização básica, né? Que a pessoa não precisa ser músico
para fazer começar, isso, né?
Mas ela pode chegar ali, cara, tem uns amigos tocando ali, ah, cara, tem um negócio aqui.
A Aline ficou até com esperança quando o senhor falou que pega alguém que não sabe cantar.
Eu fiquei, realmente. Isso me remete, mestre, a uma reportagem, uma vez a Anitta, né, falar dela, porque ela foi chamada para fazer uma apresentação com o... Agora me faltou o nome dele, aquele... Um cantor de... Um tenor aí, esqueci o nome dele, daqui a pouco
André
eu vou lembrar.
Bocelli?
André Bocelli. E aí ela foi convidada para cantar com o André Bocelli. Aí você... Grossamente, você imaginando a Anitta cantando.
O choque de culturas, que é isso aí.
E aí, ela, obviamente, ao longo de sua carreira, o que a gente não pode dizer jamais é que ela não evoluiu, né? Gostem ou não, a Anitta é uma evolução na música popular brasileira, não tem jeito. E digo popular brasileira não, MPB, mas é popular do Brasil, né? E aí, ela convocou, então, a professora de música, a fonoaudióloga dela, para prepará-la para o grande evento. E sim, foi exatamente isso que aconteceu, com as técnicas necessárias, com tudo que ela... Ela fez uma apresentação impecável e não deixou a desejar em absolutamente nada. Isso, a primeira coisa que eu vi na cabeça foi justamente esse episódio, né? Como a música, os professores de música, o fonoaudiólogo são importantíssimos nessa formação dos cantores, sim, né?
Hoje em dia, cara, a maior parte dessas estrelas de canto hoje, eles têm um fonoaudiólogo próprio para trabalhar com a voz cantada e tudo mais. Um grande problema que a gente tem, cara, em projetos de ensino de música, porque assim, você vai fazer uma peça, vai trabalhar um grupo de teatro, cara, pô, você com 2, 3 ensaios, cara, você já monta uma esquete, já monta uma peça, porque as pessoas, sim, já têm um domínio do corpo, domínio, sim, da voz falada. Verdade. Agora, muitas vezes você pega ali na música, cara, às vezes o aluno demora um mês para dominar um chocalho, para poder fazer isso aqui, ou mudar os ritmos, cara. Você tem um processo neuromotor, uma coisa, sabe, mecânica, que dá um trabalho. E aí, uma coisa que nos atrapalha muito são conceitos, crenças generalizadas, que vem passando de geração a geração, que atrapalha muito. A minha principal delas é que as pessoas acreditam, muita gente acredita, que para você fazer música você tem que ter um talento, você tem que ter um dom. Gente, isso não é verdade. Qualquer pessoa pode exercer sua musicalidade, qualquer pessoa pode tocar um instrumento, qualquer pessoa pode cantar. Aí tem gente que fala, ah, mas eu sou desafinado. Desafinado não é uma condição. Ah, eu sou sem ritmo. Sem ritmo não é uma condição.
Valente sorrindo, porque se não tiver esperança, voltar pro ser dele.
Não, o que acontece, gente?
Gosto, mas não sei.
As notas musicais, com as diferenças sonoras entre elas e os ritmos, são coisas que não existem na natureza. São coisas que o homem inventou. Então você tem que aprender. Tá? Então a mesma coisa, você para aprender matemática ali no colégio, ou ciências, ou qualquer outra coisa, você tem que ter algum dom especial. Não, cara, música é mais uma área de conhecimento como qualquer outra. Tá? Claro, tem suas especificidades. E que muitas vezes, cara, esse trabalho mecânico demora um pouco. Mas não tem, cara, essa coisa de, cara, você tem que ter um dom especial. Tem gente, cara,
já também tem não tem idade, né, maestro? Você pode. O ideal é começar jovem, mas.
Cara, quanto mais cedo, melhor.
É. Nós temos alunos com 50 e poucos anos lá que estão indo muito bem.
Eu ia perguntar justamente muito sobre bem. Isso, sobre a idade. É. Né? Porque a gente sabe que.
Só, só para.
Claro. Chega só um pouquinho mais próximo do microfone.
Gente, cumprimentar o que o Moacir está falando, está anotado aqui, que é o que nós pretendemos com esse projeto é trabalhar o desenvolvimento do equilíbrio emocional, da sensibilidade, da criatividade, das relações intersociais e da autoestima. Então, tudo que a gente está propondo no projeto visa trabalhar tudo isso. É para que a pessoa realmente saia de lá enriquecida como pessoa.
Muito bem. É, estamos conversando com Miguel Alves, que é o coordenador do Projeto Futuro da loja maçônica Sesc Centenário, que está com inscrições abertas, tá, para cursos de artesanato e musicalização. O curso de artesanato é coordenado pelo artista, multiartista Luiz Gustavo Valente, que não é meu parente, devo fazer essa nota porque sempre me perguntam. E vai ocorrer uma parte deles lá na Casa Amarela, no Camorim Pequeno, que é um espaço cultural que muita gente não conhece, fica ali um pouco escondido, mas que aqueles moradores ali do entorno todos conhecem. Mandar um abraço para o Luiz Eduardo Araújo, um abraço para o Miguel, projeto lindo, muito bem organizado, merece destaque. O Eberton Souza, bom dia Costa Azul, um abraço para Valério Brolo e dizer que a loja é uma conquista, Roberto Barcelos e o Adriano da Arena Cultural da Ilha Grande, bom dia Cláuber Aline, um grande abraço para o maestro Saraiva. É, em relação ao artesanato, Miguel, quais são as especificações, quer dizer, as condições para participar?
O artesanato aí já está dentro do nosso projeto de geração de renda.
Sim.
Que é muito importante, né? E porque são cursos de 3 meses, vão ser 4 turmas esse ano. Sim. A primeira no Camorim Pequeno. E o que é interessante é que esse ano, o nosso projeto, depois do primeiro ano, chamou a atenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria da Juventude, que são parceiras nossas no projeto. Secretaria de Desenvolvimento Social atende uma classe de pessoas que necessita
de qualificação e uma porta de saída para os programas sociais.
Exatamente. E a Secretaria de Juventude, porque tem uma juventude que necessita para entrar no mercado. Então as coisas coincidiram. E com o William Gama, a gente realmente tem uma parceria muito, muito legal. E ele cedeu a Casa Amarela, que é faz parte da Secretaria da Juventude, para que a gente fizesse a primeira turma. Então a primeira turma já está acontecendo lá. Por enquanto tem muito pouca gente inscrita. Eu pensei que ia ter muito mais, porque dentro da comunidade pensei que fosse mais fácil. Então realmente o pessoal do Camorim Pequeno tem uma chance de fazer um curso com pertinho de casa. E o curso é muito interessante. É em cima de papel machê, técnica papel machê. Então também é o material. O material é material de
uso.
Descartável, né? Então também tem essa pegada ecológica, de meio ambiente, também tem isso. E ao fim de 3 meses a pessoa tem condição de gerar renda, né?
Lembrando que nenhum desses cursos tem qualquer tipo de cobrança, né?
Não tem custo nenhum. Nada, nada, nada. Tudo por conta do projeto. E depois o segundo certamente será na sede da
loja.
Na Juventude. Da Juventude aqui no centro.
Sim, que bom.
Certamente será lá.
E o número de vagas?
São 20 vagas por turma, aproximadamente. Acho que tem uma flexibilidade, se tiver 25 pessoas, elas cabem, né? Tanto o Saraiva quanto o Gustavo já abriram isso, mas em princípio são turmas de 20 alunos.
O Tiago Sterce.
A idade, né?
O Tiago Sterce perguntou aqui, o Sterce. Bom dia, estou chegando agora. Meu filho tem 5 anos, ele pode se inscrever no curso de musicalização?
Não, né?
Só a partir de 10 anos.
10 anos.
10 anos
é muito novo, porque você teria que abrir uma turma específica para aquela faixa.
É outra mentalidade. Como que esses meninos e meninas chegam nesse curso de musicalização? Chegam sem saber nada?
Sim, não tem necessidade de nenhum conhecimento prévio, não. É exatamente do zero.
Qualquer dos cursos.
Ficam batendo as nossas panelas sem nexo nenhum, pelo menos agora eles vão aprender a bater, fazer o negócio direito, vão fazer ali uma harmonia dentro de casa.
Qualquer dos cursos é para pessoas que não têm nenhuma.
Só lembrando que o curso de gastronomia, a faixa etária também, é entre 16 e 59 anos, de musicalização, faixa etária a partir dos 10 anos, e de artesanato. A partir dos 16 anos.
O de gastronomia não é nessa etapa agora, ou já está escrevendo?
Não está escrevendo. Ele já está fechado, a gente fez uma parceria com o Instituto Gourmet, e é fantástico, né? A Thaís, que é a proprietária, abraçou o projeto, deu condições super interessantes para a gente poder realizá-lo. E a gente está agora negociando o negócio dos uniformes, porque tem uniformes específicos que são caros, que são item de proteção, né? E então, uma vez que essa negociação esteja terminada, que a gente consiga resolver esse pormenor, a gente vai abrir as datas. Mas, por enquanto, as pessoas estão se inscrevendo, tem muita inscrição no curso de gastronomia, só que o próprio sistema não aceita. Uhum. Então, a gente vê que tem gente se inscrevendo, e todo mundo tentou se inscrever, nós não sabemos quem foi que se inscreveu, porque já nem aceitam o nome da pessoa. Ah. Ela avisa que o curso não está aberto. Então a gente vê que tem muita tentativa de inscrição, mas a gente não vai ter como contactar. Então quando a gente abrir, vão ter que refazer a inscrição.
Perfeito. Estão abertas então, gente, as inscrições para o curso, né, de artesanato, como o Miguel explicou, e o de musicalização, que é coordenado pelo maestro Moacir Saraiva. Os cursos vão durar o ano todo? Termina uma turma, começa outra? Como é que funciona?
A música vai até o fim do ano. O artesanato vão ser 4 cursos, é 3 meses cada curso.
Entendi. Então, até o final do ano.
Até o final do ano vai ter mais 3 cursos.
Mais 3 cursos.
E a gastronomia vão ser 2. 2 turmas de 20 alunos.
As aulas ocorrem que dias da semana? Como é que funciona?
Bom, as aulas de musicalização ocorrem segundas e sextas, às 18 horas, das 18 às 19h30. 1h30 de aula, né, lá na sede da loja maçônica.
Perfeito. Uma pergunta, Miguel, que acho importante fazer. O senhor falou antes, né, que a maçonaria não é uma religião e tal. Mas pode surgir uma dúvida no ouvinte em relação a, eu sou de determinada religião, eu posso participar? Não tem nenhum nada tipo de veto de credo aí.
Nada a ver. Não tem nenhum impedimento para entrar na maçonaria se algum dia alguém for convidado para entrar. A religião não tem impedimento. E nesse projeto, muito menos. Nesse projeto, ninguém está olhando para isso.
Perfeito. Aline?
Perfeito.
Bom, então fica aí a dica para você.
Eu queria agradecer aos nossos parceiros, porque tem que agradecer a Secretaria da Cultura, a Prefeitura, a Secretaria da Cultura, Juventude e Desenvolvimento Social, super importantes nesse projeto esse ano, e o pessoal que patrocina.
Sim, os parceiros privados.
É a Angra Turismo, a Sea Parking, Vale Sul, e esse ano com muita força a BR Marinas Bracuí e JC. Nós conseguimos captar todo o valor autorizado em um mês.
Muito bom.
Que é uma...
É um feito. Lembrando que em Angra existe a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Empresas que pagam muito imposto para o município, especialmente o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, podem abater parte deste imposto devolvendo na forma de patrocínio. Ao invés de pagarem a prefeitura, vão pagar para um projeto, como o Projeto Futuro da loja maçônica Sesc Centenário.
Na realidade, esse projeto é executado com dinheiro público.
Exatamente, é o dinheiro que iria para a prefeitura e não foi para a prefeitura abriu mão de recebê-lo para que ele fosse investido.
É uma renúncia fiscal.
Uma renúncia fiscal, para que ele fosse investido no Projeto Futuro, garantindo a formação de dezenas de jovens, e adolescentes e jovens, nos cursos, e adultos, né, nos cursos de musicalização, de artesanato e futuramente de gastronomia. Gastronomia tem previsão?
A gente está pensando fim de abril e maio, estamos lutando. É tudo extremamente complicado. Esses processos são, como você conhece, trabalhou no
estive lá do outro lado do balcão, sei como é que é.
Sabe como é complicado, é parte pública, tem regras difíceis, mas a gente consegue chegar lá.
E parabenizar essas empresas que resolveram apoiar o projeto, né? Novamente sim, falar aqui da Ciparking, a Vale Sul, a Marina Bracuí, a JL
e
a Angra Turismo, porque estão abrindo mão, né? Quer dizer, não abrindo mão, estão pagando imposto de forma indireta por meio do projeto. E se você é empresário e paga também imposto de grande monta, o ISS em especial, você pode entrar em contato com algum produtor cultural, ele pode apresentar um projeto, há uma comissão que vai analisar a qualidade desse projeto, então a prefeitura emite uma carta e aí você pode captar o recurso. É assim, né, Miguel?
É isso.
Muito bem, muito obrigado, parabéns para vocês pela iniciativa. Lembrando que as inscrições são online no site nesses.com.br. Ainda tem vaga, então não perca essa oportunidade, porque, repito, é de graça e vai fazer muito bem para você, para o seu filho, para seu sobrinho, adolescente, e não tem veto de nenhuma espécie, pode participar. Parabéns, Miguel, parabéns, maestro, e obrigado.
Nós é que agradecemos e, por favor, aproveitem.
A gente vai divulgar tudo isso lá no nosso site, tá, gente? costaazul.fm, depois tem lá o link para inscrição, fica ligado, porque é uma oportunidade que não é todo dia, né? E esse ano, como está abrindo essa oportunidade, você não é todo dia que você vai ter o maestro Moacir Saraiva te acompanhando, te guiando aí no mundo da música, que, como ele mesmo diz, não é tão simples assim como cantor de banheiro igual a mim.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.